Se você ama Simon Bassett, respire. Pobrezinho, ele está num... Essa semana, glorificamos de pé o início da escolha do elenco para a série dos Bridgertons da Netflix, produzida pela Shonda Rhimes, em especial, o lindinho do Bridgerton Page. No Romanceiras, estamos aqui, Mariana, Duda e Malu, quinzenalmente, para falar do que interessa. Romances clássicos, adaptações, coisas fofas, rom-coms e tudo mais de romance que possa ver. Incluso a escolha precisa de atores para adaptações muito aguardadas. Ah, gravamos pelo Anchor, ou seja, você pode gravar a sua participação e enviar para a gente pelo aplicativo. Sério, manda sua mensagem, indicação, e a gente posta e comenta, do jeito que você mandou. Exato, tinha menos que a gente vai editar esse clima, do resto, a gente bota do jeito que você enviou. Bem programa de rádio. Já temos Instagram e Twitter, @romanzeiras, com C, não esqueça disso. E a gente lê e comenta nos dois canais. Os Bridgertons é a série da Julia Quinn, que, como de costume em romances, foca em uma família e todos os romances e casamentos daquela família. Os Bridgertons são 8 irmãos, o mais velho Anthony, um conde. Uma particularidade daquela família é que as crianças foram nomeadas, os 8 filhos, em ordem alfabética. De forma que temos Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. O primeiro dos irmãos a casar, diferente das ordens mais tradicionais, é a Daphne, a quarta irmã e protagonista do livro O Duque e Eu, lançado pela Arqueiro em 2013, com tradução de Cassius Anon. O livro, até a metade, é um fake dating adorável. Começa com a Daphne querendo casar, e o Simon fugindo das mocinhas casadoiras, e o pior, pelo que ele mesmo diz, ele tá fugindo das mães. As mães são assustadoras. Daphne propõe uma solução. Eles combinam entre si, e seria segredo entre os dois. Eles iriam fingir estar noivos para que a Daphne se apresentasse como opção viável para outros pretendentes e consiga se casar, e Simon noivo, não haveria mais ofertas de mocinhas para que ele dançasse ou conversasse, segundo as intenções de qualquer mãe. Eu preferiria que o livro mantivesse esse tom até o final, mas aí vem a segunda metade do livro, em que eles estão juntos e cria-se outro conflito para a segunda metade, essa metade final. Não é incomum em romances que tenha um problema inicial, algum impedimento para os principais ficarem juntos, e depois, quando eles se tornam um casal, um novo impedimento apareça. E eu poderia citar um bom bocado deles, porque é completamente comum. Mas o que também é comum é o segundo conflito não ser tão interessante quanto o primeiro. Geralmente envolve filhos, sogras, famílias perdidas, e tira o foco das personagens principais. O desenvolvimento das personagens enquanto casal é deixado de lado para que alguém do passado faça um retorno e nada mais da história ande. Acho que a exceção de um segundo conflito ruim é da Tessa Dare, o livro da Kate e do Capitão Thorne, ou Dama da Meia-Noite, da série Spindle Cove. Porque a família dela é apresentada como o primeiro conflito e os dois enquanto casal vêm em seguida. Então não fica maçante. Porque a história cresce e a interação deles também. O fake dating deles dura a primeira metade do livro, por causa da família dela, e o relacionamento dos dois se desenvolve naturalmente na segunda metade. Simon, sendo um anjo e fazendo parte do clichê de Duque, desde o início não quer ter filhos por causa da família lixo dele. Porque todo e qualquer Duque em livros tem família lixo, sem exceção. A Daphne sabe disso e aceita ficar com ele mesmo assim. Ele é claro o tempo todo, mesmo que eles ficassem juntos, seriam sem bebês. E a Daphne quis mesmo assim, aceitou isso, foi parte do combinado deles e ela estava ciente o tempo todo. O que é raro da parte dela, já nesse ponto. Casar com alguém querendo convencer a outra pessoa de um ponto fundamental para ela. A quantidade de gente que divorcia, porque um quer ter filho e o outro não quer. Às vezes é só naquele momento, a pessoa não quer ter filho naquele momento, o outro não quer esperar e separa. A Daphne já começa errada daí, e depois é só ladeira abaixo. A saída do arco fake dating para o momento em que a Daphne percebe que quer ter filhos naquele momento para viver é uma necessidade absurda que ela case e imediatamente já comece a ter filhos, é no estalar de dedos. E daí ela se mostra uma pessoa bem ruim. As atitudes dela nesse ponto são muito erradas e não são reconhecidas em nenhum momento da história como atitudes erradas. É sempre focado na dor dela, por ele estar se negando a ter filhos com ela, sobre como era ridículo ele não querer ter filhos, todos os motivos quais Simon seria um bom pai. É tudo sobre ela, e em nenhum momento ela reconhece que fez algo terrível. E isso é bastante incômodo. Espero que isso não entre na adaptação. Há pessoas que talvez não tenham percebido o que acontece na primeira leitura, e não é necessário ser repetido para uma audiência maior. É um livro com gatilho, e que ele tem gatilho, já vi gente reclamando que era spoiler. Eu acho necessário que quem quer que leia tenha consciência do que está lendo e de que aquilo possa afetá-la negativamente. Eu acho que é honestidade. É questão de segurança. Enquanto fake dating, eu amo a primeira metade do livro, porque eles são muito divertidos juntos. Simon é um anjo de verdade. E eles serem tão amigos é um toque muito fofo. Não é necessária amizade para um bom fake dating, porque eles existem em todos os tipos. Então, é realmente uma adição interessante que seja friends to lovers e fake dating. Olha só, tanto não é necessário que tem o hino fake dating muito bem acompanhada, em que a personagem da Deborah Messing contrata alguém para acompanhá-la no casamento da irmã. Tem outro clássico fake dating, que é Casa Comigo, em que até os até então detestados Anna e Declan começam a ter uma queda um pelo outro por terem que fingir ser um casal, ou ficariam desabrigados na chuva. Tem um novo clássico do Netflix, Para Todos os Garotos que Já Amei, que eu preciso ler, e a Lara Jean e o Peter, cada um tem seu motivo para estarem naquele fingimento. No meu romance preferido de todos, e se você passou 5 minutos do meu lado, tu sabe qual é o romance, a série favorita da Marana. Eu não faço nenhum mistério sobre isso, de tanto que eu falo, e eu falo nele demais. O mocinho se propõe a começar um romance falso com a mocinha, para que ele continue uma investigação na cidade onde ela mora. No da Tessa Dare mesmo, você não tem ideia do porquê o Capitão Thorne disse que era noivo da Kate assim do nada, e ela aceita o fingimento, e esse mistério vai até o final do livro, fica bem legal. E fake dating só não ganha de só tem uma cama em quesito versatilidade do clichê. Aliás, só tem uma cama também tem em Casa Comigo, para você ver como esse é um romance completo. Já li e assisti tanto fake dating que não quero ficar aqui até amanhã lembrando nomes. Então eu acho que possivelmente saberei sempre um para indicar caso precise. E se me perguntar, eu vou dizer qual fake dating que mais combina com você. Eu poderia fazer um teste no BuzzFeed. Construir um teste no BuzzFeed sobre escolha seu fake dating favorito. Com, sei lá, 8 perguntas. O importante do fake dating é que ambos precisam concordar no fingimento, senão você é o boss do Frank Churchill. Vamos discutir o boss do Frank Churchill no futuro. Então leiam Emma de uma vez, para ninguém me xingar de spoilers e eu poder xingar o Frank Churchill em paz. Em algumas histórias, as partes não concordam que haja um fake dating, mas ninguém é passado para trás ou enganado durante o processo. Isso é importante, que as partes não sejam iludidas. Alguns dos momentos mais ridículos e assim engraçados de Príncipe dos Canalhas está no Dan fingindo que corteja a Jessica e ela fingindo que aceita. Só não pode ninguém ser enganado. Quando saiu, tinha sido escalado o Simon, eu depois de pirar bastante na internet, no Twitter, e no Instagram, não vou mentir, pirei mesmo, eu fui já buscar coisas que o ator tinha feito. Por que eu faço isso? Assistir filmes porque tem pessoas fofas. E podem assumir se fizerem, porque eu sempre falo isso. Eu acho que o ator carrega mais, muitas vezes carrega mais o filme que o roteiro. Às vezes o roteiro é ruim e o ator melhora. Então, se tem um ator muito bom, um ator que eu goste, eu acabo me interessando de ver a história, porque eu acho que, às vezes, o trabalho dele melhora a situação. Não é sempre. Não é sempre que é por causa de um ator bom. Às vezes é só porque é um ator gato, mas tá valendo. Eu já assisti um filme do Alexander Skarsgård em sueco, e por isso eu não lembro de nada do que acontece. Já assisti uns 3, 4 filmes em russo do Danila Kozlovski, com legenda em inglês, então eu sei ao menos a trama central. Não foi trabalho nenhum assistir For the People, porque o Regijian é absurdamente charmoso. Infelizmente, ele não tem nenhuma rom-com no catálogo, e eu olhei o IMDb. Ele está naquele filme Máquinas Mortais, baseado no livro do mesmo nome, em Roots, e nessa série sobre advogados que eu assisti, For the People. Regijian e a Phoebe, que é a atriz que faz a Daphne, fizeram a mesma série, Waterloo Road, mas em períodos diferentes, o que é muito azar da nossa parte. Pelo menos eu acho. Podíamos ter uma prévia do que viria em Bridgertons, e eu queria muito que eles pudessem comentar educadamente uns dos outros como bons britânicos. Ótima pessoa, talentosíssima, tão bom trabalhar com ela. E essas coisas que o Tom Hiddleston faz com todo mundo. Então, a gente não tem esse tipo de sorte. Porque não tinha rom-com, mas por causa do Regijian, eu acabei assistindo duas coisas que eu nem gosto muito. Drama com advogados e drama sobre escravidão. Eu fui assistindo e quando fui ver, tinha terminado os episódios de Brooks. Uma pena não ter encontrado legendado para observar com assim, melhor a atuação dele. Acho que uma das coisas que deve ter chamado a atenção para o elenco de Bridgerton é exatamente saber chamar a atenção em séries com muitas personagens principais sem roubar a cena. São 14 personagens principais em Bridgerton, contando apenas os casais, mais a Lady Whistledown, mais Lady Violet Bridgerton, sem contar os originais, sem contar os momentos de tensão. Featheringtons? Eu imagino que seja isso. Se estiver errado, eu sou carioca, gente. Carioca não. Eu sou fluminense, gente. Não dá pra falar isso certo. Se alguém rouba a cena, então ela vai desequilibrar toda a história para as próximas temporadas. Imagina se acontecer igual em Orgulho e Paixão, em que a novela era perfeita, a história era maravilhosa, mas o meu, sei lá, segundo casal favorito virou picadinho porque foi dado espaço demais para uma personagem original. Pensa se trocam os casais, a confusão. Não pode. Depois de ver diversas séries, digo com tranquilidade que eu tô encantada e pronta para partir para as vias de fato com qualquer comentário contrário ao Regijian. Já basta a Julia Quinn fazendo a Nate no Facebook. Ai, não fiquem chateados porque a cor dos olhos do Simon não serão azuis. Senhora, não. Fique claro também a impossibilidade de entender que qualquer controvérsia sobre a escolha do ator não seja racismo, porque é. A ideia de que ele não pode ser um duque é racista. É esse o ponto. Até porque as motivações para que o Simon não seja interpretado por um ator negro passam pela crença de um passado europeu 100% branco, e essa é uma crença racista. Para aqueles que, como eu, adoram uma boa pesquisa, vale também ler o texto de Stuart Jeffries para o The Guardian, que a Bárbara Moraes, autora da série Anômalos, colocou no Twitter, sobre a rainha Charlotte, esposa do rei George III. Ela é alemã, com possível ascendência africana através de um ramo da família real portuguesa. E alguns retratistas mais fiéis da época a retrataram com traços com uma ascendência mais africana, com traços não brancos, e por esse motivo escolheram uma atriz negra para o papel. O texto menciona como botânica e abolicionista, o que a torna muito interessante para a pesquisa e me faz querer ler livros sobre aristocratas botânicas e abolicionistas, principalmente se não forem brancas. Mandem mensagem se vocês conhecerem alguém. Eu só sei a história de uma aristocrata botânica e outra de uma espiã da Guerra de Secessão. Eu quero tudo junto, por favor. Check it out. O episódio 2, que deveria ter sido lançado há 2 semanas, será lançado junto com o relançamento desse episódio. Ele tinha muitos erros e problemas no áudio que conseguiram passar despercebido, porque haviam muitos mais, acredita em mim. Espero que agora eu consiga um áudio melhor. Se tudo correr bem, o episódio será dia 10 de agosto. O podcast era para ter uma mini sessão de lançamentos, mas eu falei tanto no episódio de Adséfone que não teve espaço. Nessa semana, eu não ia esquecer porque lançou dia 26 de julho, nessa sexta-feira, Qualquer Clichê de Amor é Amor, a sequência daquela antologia que a Marana ama, fez vídeo e tudo. Não pode ouvir Fábio Júnior, que lembra da história, etc. E este segundo volume é especial por ser só com romances LGBT e eu quero muito que todo mundo leia. A sinopse oficial é: histórias que você já conhece contadas de um jeito diferente. No segundo livro da coleção Qualquer Clichê de Amor, 8 autores LGBTQ se aventuram pelo mundo das comédias românticas de Hollywood, inspirando-se em alguns dos filmes mais conhecidos do gênero, numa espécie de reparação histórica. De histórias mais recentes aos já consolidados clássicos de décadas passadas, Qualquer Clichê de Amor quer te fazer sorrir, se emocionar e, especialmente, se enxergar em cada página. Eu vou me acabar nesse livro e eu quero obrigar pessoas a lê-lo, igual tentei obrigar pessoas a ler o primeiro, então façam isso. Por motivos de força maior, eu fiquei em casa e não fui na Flip Pop, mas a Erin Beatty de O Beijo Traiçoeiro foi, a Larissa Seriani foi, e eu ia pegar autógrafos das duas, ou tentaria. Dia 21 já tinha a programação todinha da Flip Pop no site, eu já tinha me organizado do que eu faria em cada dia e para onde eu arrastaria a vovó, mandem beijo para vovó, mas não deu. A mesa de rom-com eu ainda vou conseguir ouvir no Wine About It, mas eu perdi a de afrofuturismo e a de fantasia urbana que eu queria muito ter visto. De lançamentos, lançou também o livro da nossa primeira parceria, Profundamente Nós, o último da série Profundamente. Então não precisa esperar para saber o final, é só entrar no Kingdom Unlimited e maratonar todos. Já estamos lendo a série inteira para fazer um episódio e vai ser lindo. Já tem resenha de Profundamente Apaixonado no Instagram. Então, vai ter a Duda comentando também no futuro no Instagram. Depois a gente vai fazer o episódio inteiro e vai ser top, 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 top. Então, esperem que ela vai ser todinha discutida aqui, mas acompanhem também no Instagram que a gente está publicando aos poucos. O último lançamento que eu estou esperando desse período é o de No Badalar da Meia-Noite, uma releitura moderna da Cinderela, em que ela se torna amiga da Bela e da Ariel e as três vivem altas aventuras depois de uma festa fantasia. Outros lançamentos a gente tenta colocar tudo no Instagram, então fiquem de olho e nos vemos no próximo Bad Romance.